Abrindo a live para a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento desta segunda-feira, 30 de março de 2026. São 11 horas e 20 minutos. Registramos a presença na Comissão de Finanças e Orçamento das vereadoras Lilian Cucci, vereadora Estela Luzardo, também o vereador Bispo Padovan, vereador Bright também está conosco nesta manhã, em breve se fará presente aqui no plenário. E também registramos vereadores que não compõem esta comissão, mas também participam nesta manhã, acompanham os trabalhos, vereadores Egídio, vereador Mano Gás, vereador Juca, vereadora Manuela, também presentes. Passamos aos trabalhos, já que tivemos uma reunião bastante extensa na Comissão de Constituição e Justiça. Foram mais de 2 horas de reunião. Vamos tentar objetivar o trabalho aqui na Comissão de Finanças e Orçamento, que ainda temos Comissão de Serviços na sequência. Passamos para distribuição. PL número 20 autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.353.911,19. A autoria do Executivo Municipal, PL número 20, passo para a relatoria do vereador Bispo Padovan. Projeto de lei número 21, também de autoria do Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.656.250,67. Passamos à relatoria da vereadora Lilian Cucci. Eram esses os projetos de lei que tínhamos para distribuição nesta manhã. Também chegando para a distribuição projetos que foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei número 14, autoria vereador Celso Duarte, institui no âmbito do município de Uruguaiana a política municipal de conscientização e prevenção à violência contra a mulher, lei Ana Carolina Prati Colazo, e da outras providências. Tivemos o parecer da vereadora Lilian em Constituição, Justiça e Redação. Passamos à relatoria da vereadora Estela Luzardo Alves. E também aqui o projeto de resolução número 1 da mesa diretora dispõe sobre o uso do uniforme e crachá pelos servidores efetivos, ocupantes de cargo em comissão e estagiários da Câmara Municipal de Uruguaiana. Teve a relatoria da vereadora Estela na CCJ. Passo para a relatoria do vereador Bright. Distribuídos os projetos que tínhamos para a distribuição, passamos à leitura de parecer do ofício executivo número 71, audiência pública de metas do terceiro quadrimestre de 2025, Estava com pedido de vista da vereadora Estela. Esse parecer, eu como presidente da comissão já havia feito a leitura do nosso parecer sobre a apresentação das metas fiscais. A vereadora Estela fez um pedido de vista e apresentou aqui um voto em separado que farei a leitura neste momento. Relatório de avaliação das metas fiscais, terceiro quadrimestre de 2025, ofício número 34 de 2026, vereadora Estela Luzardo Alves. Relatório. Submete-se à apreciação desta comissão o relatório de avaliação das metas fiscais relativo ao terceiro quadrimestre de 2025, encaminhado pelo Poder Executivo em cumprimento ao artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101, do ano 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O parecer apresentado pela comissão conclui pelo cumprimento das metas fiscais de resultado primário e nominal no exercício de 2025. Todavia, a análise dos próprios dados constantes do relatório e das informações prestadas pelo Poder Executivo revela inconsistências relevantes que impedem a adoção dessa conclusão de forma segura e tecnicamente fundamentada. Da contradição entre os dados oficiais e a conclusão do parecer. Conforme consta no relatório elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento, o resultado primário do exercício 2025 foi negativo em R$ 3.018.303,91, caracterizando o déficit primário. Apesar disso, o parecer da comissão conclui pelo cumprimento da meta de resultado primário. Tal conclusão não decorre dos dados apresentados, mas os contradiz frontalmente, configurando vício de fundamentação e ruptura da coerência lógica entre a base técnica e a conclusão adotada. Não se trata, portanto, de divergência interpretativa, mas de incompatibilidade objetiva entre os números oficiais e a conclusão do parecer, do resultado primário e da impropriedade metodológica. O parecer busca justificar o suposto cumprimento da meta de resultado primário com base na utilização de superávit financeiro de exercícios anteriores e na análise do resultado acima da linha. Todavia, tal fundamentação não se sustenta. O resultado primário é indicador fiscal que reflete o equilíbrio entre receitas e despesas primárias do exercício corrente. A utilização de superávit financeiro constitui mera fonte de financiamento orçamentário, não integrando o cálculo do resultado primário. Em outras palavras, a existência de recursos acumulados de exercícios anteriores não altera o fato de que no exercício analisado as despesas primárias superaram as receitas primárias, resultando em déficit. A utilização desse argumento para caracterizar cumprimento de meta implica indevida confusão entre conceitos orçamentários e fiscais, comprometendo a validade técnica da conclusão. Da despesa com pessoal e da incoerência interna do parecer. O próprio parecer reconhece que a despesa com pessoal do Poder Executivo atingiu 55,72% da receita corrente líquida, ultrapassando o limite legal de 54% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Tal situação configura a extrapolação do limite máximo legal, impondo a adoção de medidas de recondução fiscal previstas nos artigos 22 e 23 da Lei Complementar número 101. Além disso, a elevação do índice em curto intervalo temporal, no máximo 4 meses, revela alteração relevante do quadro fiscal, indicando possível inconsistência em relação às avaliações anteriores ou a ocorrência de fato superveniente de impacto significativo, o que exige esclarecimentos técnicos adequados. Não obstante a gravidade do indicador, o parecer deixa de considerá-lo em sua conclusão, afirmando de forma global o cumprimento das metas fiscais, o que revela incoerência interna e compromete a consistência técnica do parecer. Tal omissão compromete a coerência interna do parecer e evidencia análise seletiva dos dados fiscais disponíveis. A superação simultânea dos limites prudencial e máximo, constitui sinal inequívoco de deterioração fiscal incompatível com a afirmação de cumprimento das metas, sobretudo na ausência de justificativa técnica suficiente. Nesse contexto, não se mostra tecnicamente adequado afirmar, de forma conclusiva, o cumprimento das metas fiscais. Da impropriedade da avaliação global das metas. O relatório destaca o cumprimento dos mínimos constitucionais em saúde e educação. Todavia, tais indicadores não se confundem com as metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O cumprimento de limites constitucionais específicos não supre o descumprimento de metas fiscais centrais, especialmente o resultado primário. A adoção de conclusão global de cumprimento das metas, com base em indicadores distintos, revela fragilidade metodológica e ausência de rigor técnico na avaliação. Da alteração do quadro fiscal no último quadrimestre e da necessidade de esclarecimentos. Registre-se que houve alteração significativa do quadro fiscal no último quadrimestre, com reversão do resultado primário para déficit e elevação expressiva da despesa com pessoal. Tais fatos demandam esclarecimentos técnicos detalhados por parte do Poder Executivo, especialmente quanto às causas da reversão do resultado primário, a elevação abrupta da despesa com pessoal, a compatibilidade entre avaliações fiscais anteriores e o resultado final do exercício, as medidas de recondução fiscal adotadas. As informações solicitadas por esta Casa, requerimento anexo, ainda se encontram no prazo legal de resposta, o que reforça a impossibilidade de conclusão definitiva neste momento. Conclusão. A apreciação do relatório de metas fiscais não se confunde com julgamento de mérito político, como ocorre na análise de projetos de lei ou das contas anuais, tratando-se de verificação técnica quanto ao cumprimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nessa perspectiva, a atuação desta comissão deve se limitar a três possibilidades objetivas. 1. Registrar o cumprimento das metas quando os dados assim demonstrarem. 2. Reconhecer o seu descumprimento quando verificada a divergência entre o resultado apurado e a meta fixada. 3. Consignar a impossibilidade de conclusão quando ausentes elementos técnicos suficientes para avaliação segura. Qualquer conclusão diversa dessas hipóteses, especialmente quando dissociada dos dados fiscais apresentados, compromete na consistência técnica do parecer e esvazia a função fiscalizatória do Poder Legislativo. Diante das inconsistências verificadas entre os dados oficiais apresentados e a conclusão constante do parecer da comissão, impõe-se o reconhecimento de que as metas fiscais não foram integralmente cumpridas no exercício de 2025, especialmente no que se refere ao resultado primário, cujo resultado apurado foi deficitário em relação à meta fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não obstante a ocorrência da arrecadação superior ao previsto e execução orçamentária inferior ao estimado, circunstâncias que, em tese, deveriam favorecer o alcance da meta. A conclusão constante do parecer ao afirmar o cumprimento das metas mostra-se dissociada dos próprios dados fiscais apresentados pelo Poder Executivo, comprometendo sua consistência técnica. Assim, apresento o voto em separado pelo reconhecimento do descumprimento das metas fiscais, deixando de acolher a conclusão do parecer da comissão. Sem prejuízo, permanece a necessidade de apresentação de esclarecimentos técnicos adicionais pelo Poder Executivo, especialmente quanto às causas da deterioração dos indicadores fiscais e às medidas da recondução e as medidas de recondução adotadas. Uruguaiana, 17 de março de 2027, a data do parecer da vereadora Estela Luzardo Alves, o voto em separado. Nós já havíamos feito a leitura do parecer em reunião anterior. Passo a votação, temos o voto separado da vereadora Estela, o voto contrário ao nosso parecer. Passo a votação do parecer.
Presidente, posso me manifestar? Não,
palavra
não...
com a vereadora Estela.
O voto em separado é muito claro, né? Quero só registrar, presidente, que essas incongruências apresentadas há 3-4 meses atrás das metas fiscais foram objeto de uma resposta do controle interno e dos números apresentados pelo governo, pelo executivo. Então, diante dessas incongruências de números, eu solicitei análise do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigada.
Feito o registro, vereadora Estela, aguardamos a coleta dos votos ao parecer.
Presidente, é o relatório que eu estou presente na leitura, na comissão, porque isso aqui, ele não vai ser aprovado ou reprovado, né? O rito dele é diferente, não é um projeto de lei que nós estamos analisando. Presidente, acabou?
Seguimos com a reunião.
Ah, tá. Obrigada.
Estamos nos direcionando para o encerramento. O parecer, então, foi aprovado. Registrando o voto em separado da vereadora Estela, gostaria de fazer a ressalva que os projetos que foram distribuídos já nesta comissão, PLs 18, 19, 20 e 21, tramitam em regime de urgência urgentíssima, só urgência, então devem ser apresentados os pareceres em 10 dias, é o prazo de 10 dias para a apresentação dos pareceres aos referidos projetos. Também gostaria de alertar que, assim como foi solicitado pelo vereador Juca, à Comissão de Constituição e Justiça, nesta Comissão de Finanças também passamos a fazer o registro da presença ao final, sempre também registrando ao final da reunião a permanência dos vereadores componentes. Alguém que queira se manifestar? Não havendo quem queira se manifestar ainda dentro desta comissão, declaro encerrada a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. Muito obrigado, ótima semana a todos.